podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Bem, vamos conversar com o deputado Lula Cabral, deputado estadual do Solidariedade, com a gente a partir de agora. Deputado, bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo, tudo bom?
Bom dia, Jota, bom dia, é um prazer grande poder estar aqui novamente participando do Folha Política e nessa rádio que eu tenho um carinho especial aqui na Rádio Folha. Tudo bem, Jota, muito bem.
Vamos falar um pouco da ALEP, Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, e depois a gente fala Cabo Santo Agostinho, Lula Cabral, Solidariedade, enfim, são vários assuntos como sempre. Deputado, o que está pecando justamente nesse projeto aí de fim das faixas salariais dos policiais e bombeiros militares? Ontem até a deputada Débora Almeida, do PSDB, saiu escoltada, enfim. Como é que está justamente acontecendo isso lá dentro da ALEP? Né? O assunto polêmico é isso?
É um assunto muito polêmico e muito delicado, né? É um assunto que foi promessa de campanha da governadora, onde ela se comprometeu, já no primeiro ano de mandato, mandar um projeto de lei para extinguir as faixas salariais, e não conseguiu fazer pelo ano, e no segundo ano, agora, depois de 3 meses, né, conseguiu enviar um projeto, mas esse projeto está tendo muita, muita polêmica, não é? Porque os policiais militares não aceitam, e você sabe que a bancada, eu chamo a bancada da bala, não é? Que é a bancada dos policiais civis, militares, são muito bem representados, né, pela deputada Gleide Ângelo, pelo deputado coronel Alberto Feitosa, pelo Joel da Harpa, não é? pelo delegado Antônio Moraes, que apesar de ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça e também é delegado de polícia, o coronel Fabrício Ferraz também. Uhum. Então, a corporação é muito bem representada lá na Assembleia e está se discutindo, mas eu acredito que em breve, né, deverá ter uma solução para que os policiais militares não percam, né, e também a governadora também não possa prometer aquilo que não pode cumprir. Uhum. É a casa de discutir, é a casa das leis, é a casa onde se aprova, né? E lá é o local do grande debate. Uhum. Né? Cada um tem que expor as suas ideias, cada um tem que colocar na mesa o que é que pode fazer, e com toda certeza haverá uma solução para a questão das faixas salariais.
Passando na sessão do colegiado, consequentemente, no plenário vai ser mais fácil ou isso às vezes não funciona muito bem?
Houve já, né, a mobilização é muito grande, né, dos policiais militares, né, dos policiais civis, né, audiências públicas, outras comissões se interessará, como a nossa comissão de finanças, que eu sou vice-presidente da comissão de finanças, a Débora Almeida é a presidente, onde realmente houve esse fato lamentável, né, mas a gente precisa que os policiais militares entendam que o deputado foi eleito ali para legislar, né? Lá a gente analisa as propostas que é enviada e cada um tem o seu direito de opinar, cada um tem o seu direito de expor, né, suas ideias, né? Não é com ameaça a deputado, não é com ameaça a deputada que vai se resolver as coisas. Ali é a casa do diálogo. Uhum. Ali estamos prontos para dialogar com a sociedade, dialogar com todas as classes, e sem sombra de dúvida haverá sim um desfecho para todos.
O deputado Lula Cabral, essa é a pauta mais difícil de passar, justamente até as eleições, ou tem outros assuntos aí também que pode gerar esse debate mais acalorado, hein, aqui até as eleições desse ano?
Olha, sempre uma demanda, né, muito grande, né, principalmente dos funcionários do público, né, que tem a questão, né, dos professores, a questão da saúde, que ainda tem muito, está deixando muito a desejar, também uma promessa de campanha da governadora Raquel Lira, que ela também não conseguiu ainda, né, emplacar, o time dela ainda não conseguiu fazer com que a saúde funcionasse como ela gostaria, porque eu tenho certeza que quando a pessoa é uma candidata à governadora, aquilo que ela coloca no papel, no projeto, ela quer ver aquilo ser realizado, mas muitas vezes ela não consegue fazer, né? Talvez o time, talvez os recursos que não tem, ou que ainda não foi buscar em Brasília, ou que não chegou aqui em Pernambuco ainda, mas eu acredito que ela poderá fazer um governo, porque recursos tem, né? Os empréstimos foram aprovados. Ela teve grandes vitórias no STF, né, com a questão aí de algumas coisas que estavam pendentes. Ela pode tomar empréstimo e eu tenho certeza absoluta que, se ela aplicar esses recursos que está chegando a Pernambuco, ela vai fazer uma gestão.
Uhum. Lula, pela tua experiência, enfim, dentro da Alep está existindo já essa discussão, deputados ligados ao PSB de João Campos, deputados governistas com Raquel, já com vistas à eleição na capital pernambucana, isso consegue reverberar dentro da Alep ou não?
É natural. As pessoas que têm um olhar diferenciado, né? Você pode ter ideia, para você ter ideia, o PSB, ele governou Pernambuco, né, por 16 anos. 16 anos. Né? E com isso você forma, né, uma base. Né? Eu tenho um carinho grande por João Campos, por ter participado do governo de Eduardo Campos, por ter participado como presidente da Jusceppe, como prefeito aliado e como ter votado nele diversas vezes, né? Assim como tem o carinho, né, por Humberto Costa, pelo pessoal do PT, assim também tem o carinho pela governadora Raquel Lira, porque tive a oportunidade de ser deputado com ela e também com a Priscila Krause. Mas a questão da política, a gente tem que estar discutindo aqui no 2024. 26 vai pensar na frente. Agora, a eleição de Recife, ninguém sabe ainda quem é realmente o candidato da governadora Raquel Lira. E todo mundo sabe que João Campos é o governador, é o prefeito mais bem avaliado do Brasil e tem todas as chances, não é, de ganhar no primeiro turno. A oposição está no seu papel de tentar colocar aí diversas candidaturas para tentar levar para o segundo turno, mas eu acho difícil. Eu acredito que João tem feito um papel brilhante em Recife, né? Motivo de alegria para a gente. A gente chega em São Paulo, no Rio, em Brasília, só há comentários favoráveis, né, pela gestão dele. E eu estou feliz, porque sempre fui aliado da família Campos e eu estou feliz por ele também.
Uhum. A gente vê uma movimentação ainda não oficial, né, com relação ao nome do Daniel Coelho, hoje secretário de Turismo do Estado de Pernambuco, né? Teve até convite do próprio André de Paula, convidando para ele ir para o PSD, né, de Dado, enfim. Seria um nome também competitivo aqui para a capital pernambucana, ou se baseando nessas pesquisas, nessa boa avaliação de João Campos, João Campos não tem candidato aqui na capital pernambucana, hein?
Eu acho um excelente nome. Daniel é preparadíssimo. Daniel é de uma família política, né? Grande, já foi candidato a prefeito de Recife, foi deputado federal, é um grande empresário, uma pessoa que tem um carinho grande, tanto na Assembleia Legislativa como em Brasília. Ele tem um relacionamento muito bom e será um excelente candidato. Eu acho que vai ser dois jovens, né, que vai disputar a prefeitura, também a companheira Dani Portela, está se colocando também o nome dela pelo pessoal. Eu não sei ainda se o Túlio ou a Dani Portela, um dos dois da federação, uhum, será o candidato. Então, tudo isso leva a crer que nós vamos ter um excelente debate, porque João está fazendo uma gestão exitosa. O Daniel Coelho tem um bom posicionamento por ser aliado da governadora Raquel. E a Dani Portela é um excelente quadro, ela e Túlio Gadelha. Então, que Recife terá um grande debate, eu acredito, nessa eleição de 2024.
Você tem conversado com Marília Reis, presidente do Solidariedade aqui em Pernambuco, porque se fala nos bastidores que ela pode ter uma reaproximação com o primo, né, João Campos, né? Como é que está isso aí, esses bastidores, hein, Lula?
Eu tenho conversado muito com Marília tem realmente conversado com a gente, até porque eu tive o privilégio, né, dela na semana passada ter ido lá no Cabo e ter lançado, né, lançar a minha pré-candidatura a prefeito do Cabo. Fiquei lisonjeado. Marília é um quadro nacional, ela tem andado aí como presidente do nosso partido, Paulino da Força Sindical, em todos os estados de Pernambuco, tem mostrado a sua experiência, tem mostrado, né, o sangue, né, que corre nas veias, né, de doutor Reis, né, e ela tem realmente nos ajudado. Quanto à aproximação com o prefeito João Campos com o primo, isso eu acredito que em breve esse desfecho será rápido, né? Eu acredito que ela vai apoiar a reeleição de João Campos. Está pequenos detalhes, que esses detalhes certamente logo vai ser dissipado e a gente vai ter aí a família Reis e os Campos juntos novamente para para a alegria de muitos, né, e para a tristeza de muitos também.
Essa aproximação já está 99,9%, é, Lula?
Eu diria 99,9%. Eu tenho conversado muito com ela, e tenho conversado também com o João. É o caminho natural, né? É o caminho natural deles, tem que se entender. Ela é presidente de um grande partido, Solidariedade em Pernambuco. Ela tem caminhado Pernambuco, ela tem andado Pernambuco, mais de 130 cidades ela já formou diretórios, né? E tem andado Pernambuco, ela não está parada, Marília não está parada. Quem pensar que Marília está parada porque Marília não tem cargo no governo federal, porque Marília não tem cargo no governo municipal, pensa que ela não está parada. Marília tem buscado o seu espaço. E eu tenho certeza absoluta que ela terá o seu espaço, tanto em 2026, ela terá um espaço de relevância na composição da chapa majoritária.
Agora, cada município tem algo peculiar, né? A Solidariedade pode, na capital pernambucana, fechar com um grupo, em outras cidades, outros municípios, fechar com outro. É um pouco disso? Existe essa liberdade?
É a política do Brasil, né?
Tem Solidariedade de Jaboatão deve apoiar o seu inimigo lá no Cabo, Elias Gomes, né? Está sinalizando para isso, né?
Na última vez que conversei com Marília, não tinha nada acertado. Ela tinha conversado, ela conversou, parece, com outro candidato lá, o Daniel, tem conversado com outros partidos, mas ela não tomou a decisão ainda de quem irá apoiar, né? Eu pensei até que ela poderia ser uma forte candidata, né? Tanto lá em Jaboatão como em Olinda, e ela resolveu montar o partido para que o partido pudesse crescer, né? A gente vai lançar, ela lançou a nossa candidatura lá no Capo Santo Agostinho, nós vamos fazer uma grande bancada de vereadores, e tem outras cidades aí que ela tá montando. Eu acredito que o partido vai crescer, né? Ela vai crescer e o nome dela vai estar em evidência para 2026.
Perfeito. Da última vez que o senhor esteve aqui, vai depender o povo lá do Cabo, enfim, não sou dono da candidatura, tem que consultar o partido. Agora é oficial, você é pré-candidato, referendado pela presidente estadual do seu partido, Marília Reis. O que muda justamente na estratégia, na perspectiva de Lula Cabral lá no Cabo agora?
Olha, Jota, como eu falei, né? Ninguém é candidato de si próprio. É o que eu fiz. Eu percorri todas as micro-regiões do Cabo Santo Agostinho, conversei com toda a sociedade, busquei me aprimorar dos problemas da nossa cidade, e eu vi que a cidade está completamente abandonada. É uma cidade que foi um desastre a eleição do atual prefeito, porque não faz política, não faz gestão na política, faz política com P pequeno, faz política só pensando em mim, faz política só me maltratando. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo erra, mas o errar é natural, mas a gente tem muito mais acertos do que erros. Numa gestão, você sabe que tem muita coisa para fazer. O Capo Santo Agostinho é a quinta economia do estado de Pernambuco. É uma cidade que tem 9 praias, um litoral enorme, quase 24 quilômetros de praia. Nós temos 60% da nossa área territorial, onde se está quase 200 engenhos, é uma zona rural muito grande, muitos problemas na saúde, muitos problemas na segurança. Principalmente na segurança, o Cabo ostenta hoje a cidade mais violenta do estado de Pernambuco, a quinta cidade mais violenta do país, e as coisas estão achando Jota, para você ter uma ideia, eles acham natural, não é? No Cabo Santo Agostinho, há 3 semanas, aconteceu um crime bárbaro, e você não vê ninguém falar nada, acha natural. Uma criança de 13 anos matou outra criança de 14. E matou outra pessoa, que uma bala perdida matou outra pessoa. E outro ficou bem ferido, tal. E ninguém vê nada, né? Nem a governadora fala, nem o secretário falou, nem o prefeito do município fala. Parece coisa natural. E para mim isso não é natural. Na minha cidade, o natural para mim é criança estudar tempo integral, é criança praticar esportes, é criança estar participando da cultura do nosso município, que são muito grandes. E é natural, para mim é isso, criança está estudando, criança na escola. Não, criança com 13 anos está na plena Praça Marcos Freire atirando em outra criança. Então, eu vi esses problemas, a saúde está um desastre, a situação do capital na UTI, não é? Hoje mesmo, lá o Jamacir de Medeiros, faz 24 horas que não tem médico, era um tumulto, muita gente querendo se aprimorar, quando tem médico não tem medicamento, quando tem medicamento não tem médico, enfim, a nossa cidade está abandonada, a gente está vendo uma cidade que não está tendo gestão, são 3 grupos, 4 grupos que comandam a cidade. e as políticas públicas não fluem, as políticas públicas não saem do papel. Para você ter uma ideia, João Campos e outros prefeitos estão inaugurando as obras que começaram lá em 2021. E lá no Cabo, ontem o prefeito deu uma ordem de serviço para começar a obra de encosta. Imagina, nós estamos há 6 meses da eleição, agora que está dando ordem de serviço para fazer encostas. Então, é esse tipo de gestão que está lá no Cabo. E eu andei em todas as regiões do município, fui convocado, né? As pessoas me convocaram, porque sabia que na nossa gestão nós fizemos gestão e entregamos muito à população, e agora foi prometido e não entregou nada. Então, a nossa gestão foi uma gestão de entregas, e essa gestão é uma gestão desastrosa, uma gestão que não disse para que veio ainda.
Uhum. Até aproveitando, da última vez que entrevistamos o prefeito Kiko do Armazém, não foi presencial, foi por videochamada, né? E ele, na ocasião, falava da quantidade de partidos que irão apoiar ele nesta reeleição, enfim... Do seu lado, né? Solidariedade, agora como pré-candidato, como é que está essa construção também de angariar apoio de outros partidos, hein, Lula?
Olha, eu tenho poucos partidos, né? Agora, eu preciso mesmo do apoio do povo. Eu preciso mesmo que o povo que está nos convocando para ir às ruas. Nós temos uma frente, né? O PSB, o Solidariedade, temos o Podemos, temos o Republicano, temos o PMB, temos o AGI, 6 partidos que agrega, que está muito bom para formar a nossa chapa. Garanto, né, que o prefeito tem diversos partidos, e eu garanto que nós vamos fazer muito mais vereador do que tantos partidos que ele tem. Porque nós temos os melhores quadros do Cabo, os quadros que querem fazer mudança no Cabo, que querem que volte a cidade crescer. Esses que querem fazer a cidade crescer estão do nosso lado. E aqueles que querem a continuidade da mesma coisa que está, tipo de gestão, estão lá com o prefeito.
É melhor justamente uma eleição onde o povo vai ter a condição de optar, porque já viu na prática tanto a sua gestão quanto do prefeito atual. É mais fácil do que quando é um candidato que nunca chegou, não é, a comandar um município. Tem diferença? Como você vislumbra isso?
Olha, o povo do Cabo certamente quer uma pessoa que tenha experiência. É isso que eu estou vendo nas ruas, né? Pessoas que nunca votaram em mim, né? E disseram, não, nós vamos votar em você, porque você foi um prefeito que realizou, apesar de nunca ter votado em você, mas nós vamos votar, porque você tem experiência, você já provou do que faz, e nós não podemos cair na mesma coisa que aconteceu conosco agora. Nós acreditamos, né, que fazendo mudança a cidade ia melhorar, e a cidade piorou, a cidade desandou, a cidade não cresce, a cidade está abandonada, esse é o termo. Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso, eu estou andando nas ruas, que nós temos os melhores quadros, nós temos aqui a força do povo. Nós temos a força do povo, o povo que está nos convocando para ir às ruas. Né? Se ele tirar todos os nossos partidos, mas o Solidariedade, o PSB, o Podemos Republicano, vai ficar conosco e nós vamos fazer uma grande chapa, nós vamos fazer, se for vontade do povo no dia 6, fazer uma grande gestão para tirar a cidade desse estado de calamidade que se encontra o município do Cabo.
Na eleição dessa municipal, a questão nacional interfere, não necessariamente, a questão estadual, por exemplo, a governadora indo para dentro do Cabo de Santo Agostinho defender um candidato, influencia ou não na sua opinião?
Bem, na minha opinião, não. O povo do Cabo é um povo politizado, é um povo que sabe separar totalmente, né? É a questão nacional como a questão estadual. Sempre foi assim o Cabo. O Cabo é uma cidade completamente diferenciada. Eduardo Campos já me dizia isso, Lula. A minha influência, eu sou um governador bem avaliado no estado de Pernambuco. Mas lá o comando é seu. As pessoas votam no prefeito, votam em quem faz gestão, votam em quem o povo confia, votam em quem é aquelas pessoas que têm capacidade de entregar aquilo que o povo quer. E como eu ouvi as pessoas, como eu fui às ruas, como eu conversei com a sociedade, como eu andei todos os recantos do meu município, estou por dentro de todos os problemas cruciais que está afligindo o nosso povo. E eu tenho certeza absoluta que com o time que nós vamos montar, né, se o povo assim desejar, se a gente passar nas convenções, nós vamos dar o máximo da gente para tirar a cidade e que a cidade possa voltar a ser protagonista, né, no estado de Pernambuco, porque nós somos a porta da entrada da economia do estado de Pernambuco. Uhum. O porto de Suape está na nossa cidade, né? 85% do complexo portuário de Suape, das fábricas, se instala no Cabo Santo Agostinho. E os empresários não têm a quem recorrer. Procura no encontro o prefeito, procura no encontro o secretário, procura dialogar, né, com os setores do Cabo, e não consegue. Por quê? Porque não se faz gestão pensando no povo do Cabo.
Uhum. Esse desafio, né, seu, qual vai ser a marca de Lula Cabral em 2024 agora, hein?
Trabalho. Essa é a minha marca. As pessoas me conhecem no Cabo como trabalho. Eu tenho trabalhado muito na Assembleia, eu tenho trabalhado muito para que a gente possa montar um plano de governo, ouvir na sociedade. Nós, quando fomos eleitos em 2004 e assumimos de 1º de janeiro de 2005, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer um plano diretor para o nosso município. E aí a gente sabe que, através do plano diretor, a gente faz tudo aquilo que o povo quer, RJ.
Uhum. Deputado, o senhor falou aí de trabalho justamente em prol do povo do Cabo, já está fazendo isso na Assembleia, até aproveitando que projetos Lula Cabral está debruçado também lá na Alep, hein?
Olha, eu sou vice-presidente da Comissão de Finanças, né? E sou presidente da Comissão de Relações Internacionais. Eu tenho focado, né, nessas duas comissões, e tenho analisado diversos projetos. Porque muitas vezes a gente se debruça nos projetos que chegam lá na Alep, e a gente esquece de ver as leis que já estão aprovadas. Muitas vezes a gente tem uma ideia de fazer um projeto, Jota, mas já existe a lei daquela ideia que a gente tomou. Então eu tenho buscado, não é, aprimorar as leis que beneficiam o povo de Pernambuco, focando principalmente na educação, na saúde, na infraestrutura e na geração de emprego. É preciso que o povo de Pernambuco tenha emprego. A refinaria Abreu e Lima está voltando, crescendo lá na nossa região, e nós precisamos gerar emprego para essas pessoas. Do Cabo de Santo Agostinho, de Ipujuca, de Jaboatão, nós precisamos capacitar os jovens. Nós precisamos capacitar aqueles que podem trabalhar lá em Suape. Então, eu tenho feito essas buscas constantes e tenho procurado, né, os secretários, tenho procurado fazer com que as coisas aconteçam para que o povo possa ter emprego.
Uhum. Você relembrou aí, né, de Eduardo Campos, enfim, e refinaria, Suape, e naquela época tinha Lula, seu xará presidente, Eduardo governador e você prefeito. Você vai defender essa bandeira ou não? Por conta do PT lá, pode ter outro rumo e não vai usar o nome de Lula presidente, hein?
Olha, o PT é uma bênção, né? Eu sempre apoiei, né? O PT, eu sempre votei, né? E não me envergonho disso, eu sempre votei no presidente Lula, votei em Dilma, votei em Humberto, votei em Arlindo Siqueira para senador uma vez, né? Mas o PT tem a sua maneira de fazer, cada cidade tem as suas tendências, né? Eu acredito que o PT hoje oferece a vice lá ao atual prefeito, e a gente está com o João Campos, né? A gente está com o PSB. Mas não pode deixar de usar a imagem de Lula, que a imagem de Lula é um público, né? É uma imagem. Lula está acima do PT. Eu sempre votei no presidente Lula. E essa fotografia eu quero ter novamente. Lula Cabral, onde a cidade mais cresceu, e Pernambuco cresceu, foi exatamente quando Lula Cabral era prefeito, quando Lula era presidente, e Eduardo Campos. Agora tira a figura de Eduardo Campos e bota a figura de João Campos, que vai, a cidade do Cabo vai crescer.
E isso pode parar na questão judicial, né? De repente eles podem querer que você não use a imagem do presidente na tua campanha.
Mas não tem problema nenhum, não tem problema, porque o nosso partido Solidariedade faz parte do partido do presidente Lula, faz parte da base.
Uhum. O Lula Cabral, e a questão de vereadores, hein? Como é que está esse trabalho também? Você falou aí de montagem de chapa, de trabalho, enfim, como está sendo construído isso também lá?
Nós estamos montando os partidos, né? Nós temos aí esses 5, 6 partidos que nós estamos montando, já estão praticamente completos, né? E há uma tendência muito grande que, a partir do dia 30 desse mês, né, que sai o recurso lá da prefeitura, né, que os funcionários que estão lá da prefeitura, carro comissionado, que querem disputar as eleições né, e nos procuram, né, só deixa receber o salário para a gente poder estar junto, né, a partir do dia 6, filiação do dia 6. Estamos esperando esses companheiros que estão lá e nós vamos ainda ter muita surpresa, ter muita gente boa para ser candidatar a vereador do Cabo, vereadora do Cabo, e eu tenho certeza absoluta que vamos formar umas grandes chapas para mudar a cara da nossa cidade, mudar a maneira de administrar o Cabo de Santo Agostinho.
Perfeito. Deputado Lula Cabral, queremos agradecer a sua vinda, a participação aqui com a gente, desejar sucesso aí nessa empreitada e com certeza voltaremos a conversar em outra ocasião. Saúde e paz, aproveitando, feliz Páscoa para o senhor, colaboradores, familiares, tudo de bom, viu?
Muito obrigado, Jota, obrigado a todos da Folha, feliz Páscoa para vocês também, para todos os ouvintes da Folha Política. Um abraço, fiquem todos com Deus.
Idem, tá aí Lula Cabral, deputado estadual do Solidariedade, nosso convidado de hoje aqui no Folha Política, agradecendo a você ouvinte, a você espectador que nos acompanha pelo YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.